um filme de 2016. Um filme em preto e branco, um pequeno clássico da crônica contemporânea. Foi feito em apenas uma semana nas montanhas, em San Bernardino, fica na Califórnia, numa pequena aldeia de 10, 12 mil pessoas, Crestline. Muito bonita aldeia, um lago, Lago Gregory, muito bonito lago, se expande pelas colinas. E o filme foi rodado nesta localidade. O Mark Duplass, que é o roteirista, o escritor e também um dos atores principais, nós temos apenas uma dupla que vai interpretar, a outra é a magnífica atriz, a Sarah Paulson. Ambos contracenam e nos contam uma história maravilhosa, inspiradora, muito tocante e muito singela. A história é essa. Nos anos 90, estes dois eram jovens, tinham 17, 18 anos e cursavam juntos o ensino médio. Lá se conheceram, lá se namoraram. E então, com a vida, cada um tomou seu rumo. Ela foi para a grande cidade, ele foi para um outro lado, nunca mais se viram, perderam contato. Os anos 90. Lembra, não havia celular como nós temos hoje. Eram os primeiros celulares. Nós só tínhamos botões. Era a época do Bill Clinton, lá nos Estados Unidos, duas vezes o Bill Clinton. Uma época muito diferente da nossa. Naquela ocasião surgiam obras que depois se tornariam corriqueiras, como Harry Potter e também O Senhor dos Anéis, entre outras. Tudo isso é dos anos 90. Não havia essas TVs a plasma que nós temos, eram aqueles tubos que nós conhecemos, não TV a plasma. E nessa ambientação, eles vão se reencontrar 20 anos depois. 20 anos depois desse encontro. Agora os dois têm quase 40 anos. E é um momento fortuito. O rapaz voltou a essa cidadezinha, porque a mãe faleceu e ele tem que dar um jeito na casa. Ele trabalha, aliás, com reformas de casas. Ela está ali para ajudar a irmã, que está grávida. E no supermercado eles vão se encontrar. A partir daí, e o filme transcorre por apenas 2 dias na vida deles. Nós temos dois amigos queridos se reencontrando. Não mais dois namorados, dois amigos. E a partir deste encontro de amizade que nós vamos ter lições muito bonitas para o amanhã. É uma geração que se despede. Não é à toa que o filme é todo feito à noite, praticamente. Há pouquíssimas imagens durante o dia. Eles se reencontram e se despedem. Uma geração de passagem dos anos 90. Hoje, com a velocidade que nós temos, algumas gerações nem terão tempo de despedir. Surgirão e no dia seguinte já partirão. Partirão às vezes durante a noite. São lições dos novos tempos, com as quais agora convivemos, tá? Problemas atuais muito diferentes dos problemas de antes. E essa geração dos anos 90 anunciou muito desses novos tempos, como veremos a seguir. Para conversar com esta obra, quatro autores. Primeiro, Marília Garcia, uma das poetisas da nova geração, encantadora. Um trabalho de inspiração muito bonito, a publicação da Companhia das Letras, Câmera Lenta, uma obra que caiu na alma e no coração dos críticos literários, dos especialistas do nosso país e do público em geral, que recebe com muito carinho a Marília Garcia, Câmera Lenta. A parte final é sublime. onde ela conta, a partir da hélice de um avião, ela faz uma construção literária de uma raridade imensa. É uma das obras com as quais conversaremos. A outra obra, talvez uma delas testamentárias, e houve outras, né, em Rubem Alves, Palavras para Desatar Nós. E, de fato, desata vários nós aqui. O Rubem Alves nos dá inúmeras explicações sobre uma série de elementos instigantes que ele foi vivenciando ao longo da vida dele. Um livro muito, muito inspirador, como de hábito do Rubem Alves. Esta indicação de obra da obra da Rachel Avey, uma jornalista norte-americana, um livro que rapidamente se tornou um pequeno clássico naquele país, Estranhos a Nós Mesmos, Histórias de Mentes Instáveis. Essa jornalista faz um trabalho na área médica muito importante, vários periódicos respeitáveis nos Estados Unidos, e ela resolveu, nesta obra, contar um pouco da própria vida dela, mas de uma maneira que destoa das obras do gênero completamente. Ela faz uma história da diagnose. Então, ela conta que, quando ela tinha apenas 6 anos, foi internada por conta de um problema alimentar, né, anorexia, ficaria muito tempo internada. E, a partir daí, até a idade adulta, ela nos conta os diagnósticos e os médicos, o que diziam os terapeutas, citando os nomes, os contextos e tudo como se passou. A um dado momento, o leitor fica procurando: será que realmente isso que se chamava de doença era de fato a doença alimentar, ou a doença maior eram os diagnósticos que se abatiam sobre algo como um problema alimentar? Ela mesma dá uma interpretação sobre o que houve com ela, e muito tempo depois, muitas décadas, ela vai e se reencontra com esses médicos, vários deles, que estiveram presentes quando, aos 6 anos, ela foi internada com anorexia. E tem uma oportunidade de um diálogo raro, muito bonito. Uma obra memorável que a Rachel Avey nos deixa. E, por último, uma das falas mais contundentes e sublimes da Hannah Arendt. Lá ela fala sobre liberdade para ser livre. Parece uma redundância, um paradoxo, mas ganha muito sentido no que ela vai nos contar. Lembrem que a Hannah Arendt precisou ir aos Estados Unidos às pressas, fugindo do nazismo na época na Europa. E foi tão bem acolhida nos Estados Unidos que ela, muitas vezes, quando falava da sociedade norte-americana, ela usava o nós e não eles. Ela já se incluía, se naturalizou norte-americana, mas isso não impediu, como era hábito dela, de perceber os dilemas, os paradoxos daquela sociedade, como no caso de Cuba, que ela menciona aqui neste livro, logo de. Após essa apresentação sucinta, sumária das obras, vamos direto agora ao nosso lindo trabalho. Bem, como trabalhar algo como uma profilaxia para 2024? Os tempos recentes mudam de tal maneira, e há eventos que surgem de uma hora para outra, sem que tenhamos qualquer preparo para eles, qualquer notícia do surgimento deles. Países que invadem países, irmãos que trocam bombas, pandemias e outros elementos, inteligências artificiais por toda parte. São tantas coisas tão vertiginosas que alguns caracteres já nos mostram. Por exemplo, a palavra perplexidade. Perceberam o quanto ela desapareceu dos noticiários? Era comum há pouco tempo. Se falava: estamos perplexos com tantas coisas. Parece que diminuiu muito a perplexidade. Parece que boa parte dos seres humanos já entendeu que agora as mudanças serão assim rápidas, súbitas, com elementos inéditos. E muitos já começam a se preparar e outros já sabem como lidar com isso. Mas não é a única, o único elemento. Há vários outros acontecendo. A sociedade como um todo mudou. Até há pouco tempo, uma pessoa ia a orar no seu templo, na sua igreja, um lugar que reconhecia como um lugar de transcendência. E lá havia regras novas. Subitamente, muitas dessas regras novas mudaram. O que antes era proibitivo, era condenável, agora é aceitável. Em alguns casos, recomendável. Pessoas que nem sabem que essas mudanças aconteceram e que muitas vezes são até criminalizadas por algo que elas nem entendem direito. Aprenderam que uma família era assim, que a educação era assim, que a formação de uma pessoa era assim. E subitamente, dizem elas, não é mais nada disso. E se você se opor, você pode ser até preso por se opor a isso. E a pessoa nem entende do que estão falando. Muitas pessoas de 70 anos, 80 anos, não sabem, nem compreenderam que tudo isso aconteceu. E há muitas outras características numa época como essa. Se isso que estou dizendo parece algo que entristece, em contrapartida, há muitos outros elementos que podemos comemorar, que podemos ter com esperança, como novos pactos sociais que começam a surgir pelo mundo, assim como houve no Iluminismo, assim como houve no Renascimento, agora também sociedades inteiras começam a se mobilizar para novos dias. Serão outras pautas, outras métricas. Muitos estão trabalhando nisso, como nós estamos fazendo agora. Vamos então agora diretamente a, primeiro ao livro, que eu havia separado aqui, o livro da Marília Garcia, Câmera Negra. Bem, ela já faz uma espécie de prólogo ao que trabalharemos hoje e amanhã. Ela disse que ela estava a caminho de fazer uma fala quando perdeu a voz. Observe então o que ela faz e os elementos que ela lida, que ela estabelece com relação a uma gravação que ela vai usar. Claro que ela está falando muito mais do que de uma gravação. Ela está falando do passado, do nosso passado, que agora será provavelmente completamente remodelado. Cada um de nós, que até aqui recorria a seu passado como muitas vezes uma lembrança viva, às vezes uma sentença, às vezes um espinho que sempre que voltava doía, provavelmente viverá agora tempos muito diferentes quanto a isso, com responsabilidade, com cuidado, mas muito diferentes. Vamos então a ela. Um dia eu quis ler em voz alta um poema chamado Rolares, Spring. Mas quando chegou a hora, fiquei muito gripada. E o que foi pior que me impediu de ler foi que eu fiquei sem voz. Se eu tivesse gravado o poema antes... Assim, essa voz que fala aqui é a voz de uma Marília de um mês atrás. É a minha voz falando a partir do passado. É a minha voz, mas sem controle. Há um mês eu não tinha como prever nada. E eu fiquei me perguntando... Como fazer para essas palavras escritas há um mês dizerem algo sobre estar aqui, agora? E eu não soube responder. Mais adiante, bem mais adiante, muitas páginas adiante, a Marília escreve. O resto não apaga, eu pensei. E hoje, quando eu cruzei a ponte, lembrei da sua voz na gravação. É uma linha que nunca se fecha. Os anos vão passando e a gente em cidades diferentes. Quando eu vi o rio passando, lembrei dessa linha do dia em que nos conhecemos. Você sabe o que se diz para alguém no primeiro encontro? E ele me disse, sabia que nessa cidade, quando chega o inverno, a grama entra em repouso? Eu poderia ter dito, quer ver na ilha em frente os emos australianos? Mas eu não disse nada. Fiquei muda, olhando a grama em repouso. Observando os conectivos que a Marília estabelece. A Marília é uma menina dos novos dias que se anunciam. E ela nos diz, nessa referência que ela faz com a gravação, no sentido das nossas memórias, que será que as nossas memórias, tal qual essa gravação, elas são autênticas para o que estamos vivendo? Nossas dores, nossos medos, nossas perdas, tudo o que vivemos, nossas aprendizagens, elas, por serem nossas lembranças, estão atualizadas para os momentos de agora? Ou elas chegam e querem nos ditar certos momentos de agora, ignorando que são completamente distintos? E que melhor seria uma posição amistosa conversar com os elementos de agora? É isso que esta obra, que feita em 2016, mas retratando o que houve nos anos 90, vai nos contar. Num reencontro 20 anos depois. Eles se reencontram em 2016, agora com 40 anos.
Hey, do you want to get a coffee? Maybe?
About your mom. I was really sorry to hear it.
Oh yeah, thanks. You know, she was sick for a little bit, mm-hmm. So it was, you know, we were prepared for it, but thanks.
Yeah.
We've been clearing out her house a little bit, and I think I'm gonna fix it up and, you know, maybe sell it. And so
fix it up yourself?
Yeah, that's kind of what I do.
They may move back. They may have to move back.
Yeah. What's going on?
My sister's having a baby.
Wow. Yeah, that's the grandparent pressure.
Yeah.
You know?
You're not married, huh?
No. Married to the work.
Married to the drywall.
Married to the work. Which is how I like it. You know, it's good. It's really good for me. I think that's how it's good. And I think it's right for me, you know?
Are you okay?
Yeah.
You okay? I got really lucky. He's a really incredibly supportive, very nurturing, wonderful guy. His name is Chris, and when I met him, he had two small boys. And so, boom. Insta-mom. And his ex-wife was really wonderful to me. I don't know, their whole childhood, we had a week with them and a week off. And so, you know, 1 week it's just the two of us. We can do whatever we want, whenever we want to, and footloose and fancy-free. And then the next week it's Little League and soccer games and then studying for the SATs and college tours and, you know.
Yep.
What? It's crazy.
It's crazy. Right? Yeah. It's just crazy. It's great.
What?
It's crazy. It's just crazy.
Would you stop?
Well, I'm not doing anything.
You are doing something with
I'm
your
not
face.
Doing anything. I'm not doing anything. My face leaks. I don't know. What? It's fine. It's fine. It's fine.
Então eles vão tomar um café. Vejam, são dois amigos do ensino médio. Eles namoraram quando estavam no ensino. Um namorico de crianças. E agora, maduros, 40 anos, eles se reencontram. Começam a conversar. Eis o encontro das nossas memórias, daquilo que fomos, em alguns casos ainda somos, com os elementos da atualidade. Nesse reencontro, o que eles vão fazer? Vão atualizar esses elementos? Vão observar, olha como você está diferente. Olha como isso está igual. Cada um vai fazer conforme suas estruturações, conforme seu modo de ser. Para esses novos dias que chegam, 2024, 2025, 2026, essa conversação mudará muito de pautas, de várias formas. tudo o que consideramos até aqui agora tem uma validade diferente. Para alguns, partes do que viveram serão de fato tão importantes que serão conservadas. E as memórias deixarão de ser memórias, se tornarão coisas vívidas e assim serão tratadas. Para outros, não. O Rubem Alves, em Palavras para Desatar Nós, nos fala sobre isso e nos diz que é uma espécie de nova inteligência que chega. No prefácio, ele conta que ele trabalhou muitos anos em terapia e, como terapeuta, ele descobriu, segundo o Rubem Alves, que o que as pessoas buscavam, no fundo, era uma coisa chamada alegria. Ele faz rimar com inspiração, com vida. E aí o Rubem Alves nos diz a respeito dessas inteligências que agora são necessárias para que possamos ir além e não repetir coisas que nos acompanharam desde sempre. As inteligências, à semelhança das lâmpadas, têm potências diferentes. Os psicólogos inventaram testes para atribuir números às inteligências. A esses números deram o nome de QI, coeficiente de inteligência. Segundo as mensurações deles, há QIs de 100, 150, 200. Ah, uma pessoa com QI 200 deve ser maravilhosa. Porque, como todo mundo sabe, inteligência é coisa muito boa. Todo pai quer ter um filho inteligente. Mas as lâmpadas não são objetos de contemplação. Não se fica olhando para elas. Olhamos para aquilo que elas iluminam. Vamos repetir. As lâmpadas não são os objetos de contemplação. Não se fica olhando para elas. Olhamos para aquilo que elas iluminam. Eu prefiro as inteligências que iluminam a vida, por modestas que sejam. Nas novas conversações, os tempos que agora chegam, muito mais do que medir, pesar inteligências, catalogar, nós caminharemos muito provavelmente para inteligências que iluminam, que mutuamente se iluminam. E para isso, precisamos conversar esses elementos, ver os caminhos, observar suas trajetórias. Dentro disso, o Rubem Alves coloca a questão da temporalidade. E ele diz que o tempo, conforme medimos agora, vai completamente ser outro. Fora de catálogo, viveremos, como vocês estão acompanhando nessa obra, Blue Jay. Blue Jay é o nome de um pássaro que vive lá nas montanhas em São Bernardino, na Califórnia. Pássaro azulado, muito bonito. É um pássaro que é famoso porque a gente sabe da presença dele, primeiro pelo canto dele, depois pela chegada da linda plumagem da presença dele, visual, e que dá nome ao filme, Blue Jay, algo que vai se anunciar primeiro pelos seus sons e depois por aquilo, todo o resto que poderemos ver. Rubem Alves coloca que os tempos agora precisarão ser de outra forma considerados, porque isso que eles viveram no passado, no ensino médio e agora com esse reencontro, somados, subtraídos, divididos e aumentados, serão outras coisas. O meu relógio vai conseguir acompanhar isso? Não. Olhem como Rubem Alves coloca. Eternidade é o tempo completo. Esse tempo do qual a gente diz, valeu a pena. Não é preciso evolução, não é preciso transformação. O tempo é completo. A felicidade, então, é total. É claro que isso, como diz Guimarães Rosa, só acontece em raros momentos de distração. Não importa. Se aconteceu, fica eterno. Por oposição ao nunca mais do tempo cronológico, esse tempo está destinado ao para todo o sempre. Compreendi, então, que a vida não é uma sonata que, para realizar a sua beleza, tem de ser tocada até o fim. Dei-me conta, ao contrário, de que a vida é um álbum de mini-sonatas. Cada momento de beleza vivido e amado, por efêmero que seja, é uma experiência completa que está destinada à eternidade. Um único momento de beleza e amor justifica a vida inteira. Na conversa, então, dos dos amigos do ensino médio, esse momento é eterno. Somado, associado, diminuído com o que eles viveram no ensino médio. É para sempre. O relógio dos homens não vai conseguir mais dar conta disso. E agora teremos que colocar na pauta da sociedade como um tempo como esse vai conversar com os nossos trabalhos, com as nossas vidas, com os nossos ofícios. Talvez algumas pessoas assim possam dizer que já vivem há 300 anos, ou muito mais. Vamos acompanhar mais um trecho desta linda obra. Se passa lá nas montanhas de São Bernardino, Crestline, uma pequena aldeia. O diretor, o Alex Lima, faz um trabalho notável. Como diretor, ele se retira da cena e deixa que os atores façam o trabalho. Algo raro nos nossos dias, não é? Trabalhos autorais de diretores que se colocam eles no meio da cena. O Alex Lima faz o contrário, ele se retira. É como se deixasse a câmera ligada e os personagens pudessem atuar. Muito do que vocês estão acompanhando é improviso. O texto é aberto. Né? E o rapaz, feito por esse notável autor, Mark, passa boa parte do filme chorando. Ele chora. Chora muito. Diferente da menina. Ela disse que para ele que não chora há muito tempo. E não se vê mais fazendo isso, que não sente mais as lágrimas. E ele chora. Ele chora muito. Chora quando conversa, chora quando se lembra. É uma das características.
Dental, by the way, gone.
Yeah. I think you had a couple cavities filled there.
I think you had 9, was the record?
Might have been more like 11.
Yeah. That's what happens when you live off of jelly beans.
Jim. There's no way.
Oh, come on. No. No, that's not possible.
I think it's him.
No, that's his grandson. He was like 100 in high school.
That's his hat.
Oh, my God.
That's his hat.
Wayne, travels with Wayne, man. What?
Do you think he would remember?
I'm not sure he's alive. I haven't seen him move yet. No, he's not going to remember.
Oh.
That was our dorky thing that we did. That was.
You want to put a wager on it?
I'll bet you $100 he doesn't remember.
$100?
I'll bet you $100. Mm-hmm.
Hi, Wayne.
Hi, Wayne.
Hey, what's up? I know who you are now. You're the lovebirds, the famous lovebirds. And you're still together, right? Huh? What? What? What's the matter? What?
Yeah.
What?
It's, you know, it's 24 years.
Yeah.
Still going strong.
Yeah, we got married. Yeah.
Oh, congratulations,
oh, thanks,
guys. Yeah. Congratulations.
Thank you.
I get you jelly beans. All right, Wayne. What do we owe you?
You don't owe me anything. Your money's no good here.
Come on.
Come on, let an old man buy something, please. Make me happy, okay? Hey. Congratulations. Thanks, again.
Nice to see you.
Yeah, good to see you guys.
Looking good.
You look exactly the same.
Oh, get out of here. Come on. Now. You're going to make me cry.
O escritor, o Duplass e o diretor, o Lima, fazem ao Clube Gulager, um dos notáveis atores norte-americanos que aparece nessa pontinha, não é? Como o dono dessa quitanda, homenageado por eles, fazendo esse papel, uma singela e amorosa homenagem. O filme todo foi rodado na cidadezinha e tudo que aparece é do próprio contexto, do cotidiano da cidade. nas caminhadas que eles fazem, nas casas que são... Essas casas, elas têm como uma das características, elas são feitas de madeira. Isso fornece um acolhimento maior. E muitas pessoas de São Francisco, de Los Angeles, apreciam muito essas montanhas de São Bernardino e todo o lago, Lago Gregory, com suas reentrâncias, suas casas. Aparece um passant aqui e ali nas filmagens um pouquinho disso para nós. Bem, agora temos vários novos elementos aqui diante disso que estamos acompanhando, não é? Por exemplo, nós, nessa conversa que eles estão tendo, eles continuam caminhando, está sendo prazeroso aí esse encontro, emocionante para eles, não é? Não se vê há 20 anos. Cada um tomou uma vida, cada um tomou um caminho, não é? O rapaz trabalha com esse gesso cartonado, se usa muito nessa região, na parte de dentro das casas, torna muito mais confortável e, de certa maneira, embeleza. Ele trabalha com isso. Ele está momentaneamente desempregado, se desentendeu lá com o tio dele, que era dono da empresa, está trabalhando, reformando a casa da mãe, talvez para vender. Ela conta o que foi feito da vida dela, que ela se casou, tem dois filhos do marido dela. Eles estão atualizando os elementos. Como ficam os dados de anterioridade? Tudo aquilo que foi vivido, que eles têm no coração, está conversando com essas atualizações? Provavelmente sim. Provavelmente, neste caso deles, sim. Bastaria um elemento que destoasse muito disso e poderia colocar até em risco este reencontro. Um deles poderia dizer, eu gostaria de ir embora, vou até meu carro, vou embora. Foi bom encontrar você, adeus. Tá? Mas não é o que está acontecendo. Os dados de atualização, os dados do que eles viveram, encontram um espaço amistoso, são amigos, se gostam. Esse gostar está presente na alma deles. Mas há vários problemas. Para irmos a 2024, 2025 e daí para frente, teremos que dar várias conformações a esses elementos que nos alcançam até aqui. Nossos medos prosseguirão? Nossas angústias prosseguirão? Tal qual elas são? O medo que o senhor, que a senhora tem de perder o emprego, uma inteligência artificial fará o que você faz. Esses dias estava lendo um relatório 10 profissões que não são mais recomendadas. Uma delas, filosofia. Não é mais recomendável. Esses medos que temos, não teremos mais trabalho, não teremos mais emprego. O que nós faremos? Isso vocês acham que nos acompanhará? Ou isso é o medo de alguém que olha para o retrovisor e não está conversando esses elementos, tem que estar vindo rapidamente agora a nossa frente? Não seria mais interessante conversar como estamos vendo esses amigos conversando? Não é mais amistoso? Não, há uma certeza. Eles estão conversando. Eles só têm certeza também. No entanto, aqui eu quero problematizar com vocês essa obra, Estranhos a Nós Mesmos. Quem me recomendou essa obra? Uma menina de 15, 16 anos que me recomendou essa obra. E disse, o senhor não conhece essa obra? Leia essa obra. Tem muito a ver com o que ela está vivendo. Da Rachel Ayling. Histórias de mentes instáveis. Então, vejam, agora nós vamos ver um momento dilemático, no qual nossas lembranças, nossas memórias, 2023, 22, 21 e daí para trás, começam a ter dificuldades com o que está chegando. Como a gente faz essa formação? A Rachel nos mostra um dos caminhos maravilhosos para isso. Não em vão, esse livro tornou-se rapidamente um pequeno clássico dessas literaturas documentais. Eu acabava de fazer 6 anos e achava que as fronteiras entre as pessoas eram difusas. Nos 2 dias seguintes, aí ela já está dentro do hospital, me recusei quase totalmente a comer e beber. Não tenho lembrança do que planejava com isso. Apenas a reação dos adultos e de um vago sentimento de orgulho da minha parte. Tive a ideia graças ao Yom Kippur, o dia do perdão, que tínhamos celebrado uma semana antes. Foi a primeira vez que percebi que era possível dizer não para a comida. A decisão trazia a energia religiosa do dia sagrado e adquiria uma aura de martírio. Bem, aí ela vai para o hospital. Não come, perde muito peso, os pais ficam muito preocupados. Os pais delas eram separados na época. Na semana anterior à minha internação, mamãe fez um diário para mim. Eu ainda nem sabia escrever, então ela transcrevia o que eu falava. Mas não revelei detalhes do meu estado de espírito. Fiz apenas relatos cronológicos, de cada dia entremeados com perguntas do tipo: por onde sai a diarreia de uma cobra? Por que as pessoas não têm cauda? Minha mãe, que terminava um namoro fazia pouco tempo, também tinha o diário dela. Na primeira noite no hospital, uma enfermeira trouxe uma bandeja com comida. Eu recusei. Minha mãe estava com fome e acabou comendo. Ficaram muito bravos comigo. Não era para eu confundir o que eu comia com o que você comia, ela me contou depois. No dia seguinte, as enfermeiras me deram soro intravenoso, porque eu estava desidratada. O estado dela realmente era muito grave. E aqui começa realmente a novidade de Nova Tracomunas. Ela vai nos contar dos vários diagnósticos, citando as fontes e aos poucos. Estamos compreendendo que, se vamos para novos dias, precisamos, de alguma forma, flexibilizar essas regras, flexibilizar esses julgamentos, hidratar o coração, trazer no coração a emoção para as conversações da alma. Porque pura racionalidade, pura engenharia mental, será muito difícil irmos para os novos dias. A anorexia, escreve, frequentemente é definida como um transtorno de leitura ocasionado pelo consumo acrítico de textos que apresentam a magreza como um ideal feminino. Eu, mal aprender a ler, nunca tinha ouvido falar em anorexia. Quando minha mãe me contou o diagnóstico, achei que aquele nome parecia de alguma espécie de dinossauro. Meu pai e Linda foram à biblioteca do bairro e leram o único livro que encontraram sobre o assunto. The Golden Cage, A Gaiola Dourada, né? The Birch, publicado em 1978. Era uma terapeuta conhecidíssima. Era chamada de Senhora Anorexia. Ela havia começado a escrever sobre o tema em 1960, quando a doença ainda era obscura. Aventou. Vejam, essa é uma das primeiras de muitas interpretações que ela nos dará ao longo do livro dela, mostrando. Parece que quanto mais medimos e pesamos algo da alma humana, menos temos daquilo que tentamos compreender. Aventou que o fator novidade era essencial para a condição que descreveu como, abre aspas, uma busca cega por senso de identidade e individualidade. Predisse, ela colocou erroneamente, que quando uma massa crítica de meninas se tornasse anoréxicas, o número de casos poderia declinar, pois deixaria de parecer algo especial. Minha mãe também leu sobre a doença, principalmente sobre outra perspectiva analítica, a dominante na época, e internalizou o senso comum. A culpa era da mãe. Essa palavra, anorexia, me parecia tão poderosa que eu tinha medo de pronunciá-la. Estava aprendendo o som das letras e para mim as palavras se assemelhavam a entidades tangíveis que, de alguma forma, incorporavam um significado. Eu não sabia os nomes dos alimentos, porque pronunciá-los era quase equivalente a comer. Se estes termos foram usados em sua presença, ela tampa os ouvidos, escreveu uma psicóloga. Eu não dizia oito, porque tinha a pronúncia parecida. Aqui é uma variação do inglês, não tem como traduzir isso, né? Eight para it, né? Seria uma aproximação. Fiquei transtornada quando uma enfermeira, frustrada com a minha teimosia, me chamou de osso duro de ruim. Então ela foi encaminhada por um dos grandes terapeutas, um jovem brilhante que havia na época dela, o Thomas Cope. E aí vamos ver depois o que acontece com esse caso. O que a Rachel Wavell está nos dizendo, que tem a ver com a obra cinematográfica que estamos acompanhando? Ela que escreve quando adulta já. Ela foi lá aos 6 anos, fez uma conversação amistosa e bem-humorada, e às vezes que nos toca a alma e coração, em lágrimas, pelo que ela coloca aqui, fez uma revisão de tudo isso e construiu para os novos tempos, no qual o papel do acolhimento, o papel de estar com a pessoa, de caminhar com, de ser com, provavelmente substituirá muitas das lunetas e balanças e essas outras coisas, que ainda em nossa época são amplamente disseminadas. Ela conta durante a obra o que faz o papel de um rótulo em uma criança. Por vezes não é um rótulo apenas, não um diagnóstico ou um prognóstico, é uma sentença. Não se trata de uma acusação à classe médica, aos terapeutas, ao nosso trabalho como terapeutas, nada disso. Se trata de um ajuste no qual, se queremos caminhar para 2024, 2025, 2026, provavelmente teremos que conversar isso em bases mais brandas, sem um julgamento tão rigoroso que não cabe à alma. A quem ele se presta? Quem se beneficia por tais julgamentos e elementos? Não é? Vamos caminhar mais um pouco na obra que estamos acompanhando.
What's next for you? You going back to Tucson or you working? You got a house you're gonna build?
I don't know. Tucson is and work stuff's kind of up in the air.
What does that mean?
So,
do you not like doing it?
No, it's good. It's I don't know. I have to admit, there's a small part of me as I was like sitting in the old house and thinking about fixing it up, and I was starting to think, like, I don't know, maybe I could stay here. That was interesting to me.
What would you do here, though?
It was just a thought. I know it wasn't my plan. But
no, don't you want?
Why are you grilling me?
I'm
right
not trying
now?
To grill you. I'm just. I guess I'm a little worried about you.
Why are you worried
about
me?
I don't know.
Me?
You don't. You seem. I don't know. A little lost. Or
I haven't got it all figured out, but you know.
I kind of want to see your house.
You want to see the house?
Gregory coloca a caminhonete dele num deck de madeira e costuma ficar ali às noites eles vão conversar e depois também nesse deck de madeira. Percebem que a aldeiazinha é tão pequena que tudo está ao alcance de uma caminhada. Então eles vão até a casa dele para uma caminhada. Nessas conversações que eles têm, quando ela diz, bom, eu tenho que ir para casa, está nessa cidadezinha para ajudar a irmã dela que está grávida. Foi comprar sorvete para a irmã no mercado, foi assim que eles se encontraram. E a irmã pergunta quando ela vai. Só que nesse encontro, e o que havia antes, as lembranças, esse querido amigo do ensino médio, que ela se reencontra 20 anos depois, agora ela está vendo. Ele não passa a ela uma impressão de que ele esteja bem. Ela diz, não é? Parece meio perdido. Parece, ele diz que pode ficar aí, mas que trabalho ele vai fazer? O trabalho dele, numa aldeiazinha tão pequena como essa, como ele vai sobreviver? Ela se preocupa com ele. E aí ela diz que quer ver onde ele mora, quer saber mais sobre o que está acontecendo. Observem os elementos de anterioridade, conversando com os elementos de atualidade e como eles são feitos dessa forma. Podem ser feitos de muitas formas. Conversar com o que vem a seguir, com os anos que vêm a seguir, 2024, 2025, 2026, não pede mais por elementos assim e menos pela truculência com que essas coisas foram feitas no passado. Um outro exemplo vem da Câmara Lenta, poemas Marília Garcia. Olha quantos exemplos a Marília Garcia nos dá a respeito disso. Vários. O que ela vê quando fecha os olhos? Linhas sinuosas, um mapa feito à mão. Parece uma pista vista de cima. Os campos cortados, ou poderia ser uma sombra riscando verde quando passa lá no alto. O que ela vê quando olha em linha reta, tentando descrever a garota que conheceu lá no café? O que nós vemos com os olhos fechados com relação ao que se apresenta? É o passado conversando com o que vem? É só o passado? É uma mescla de coisas? Há uma propensão dentro de nós? Somos pesquisadores. Queremos saber o que se faz. Como isso se faz? Está chovendo no Hyde Park, onde hoje e estou no outro lado do hemisfério sentado ao sol, com um gato entre os meus pés. Estão descalços e levemente avermelhados. E eu vivo em uma caixa preta de 20 centímetros. É o nosso cérebro que ela está descrevendo? Fechado em uma caixa preta, nosso crânio? É isso? Ou é a própria existência que se deixou prender no crânio? Vivo numa caixa preta de 20 centímetros e eu vejo o mundo por um visor, no meio, uma cruz, para mirar as coisas. Prédios, estradas, objetos e cachorros. Tudo que passa pelo quadro vira alvo. Então eu penso em algo linear. Você já reparou que algumas imagens se repetem? De repente, um cisco no olho. Eu vivo numa caixa preta. Estamos sentados lado a lado no trem, em silêncio. Os dois de calça verde e camisa branca. Sei que não está tudo bem. Levanto o olhar, tentando alcançar o dele, e ouço apenas a voz de frente para o alto. Vivo numa caixa preta, diz. E eu não sei como parar essa repetição. Que belos exemplos que ela nos dá. Uma tentativa que se repete, que se refaz a todo tempo, a todo momento, uma busca de ir além. Levando, arrumando coisas, colocando na caçamba, colocando na alma. No momento de maior intimidade, aquela descreve uma noite americana. Ficaram a um centímetro de distância um do outro. Então eu me afasto e vejo a cena em câmera lenta. Ali os dois não se olham, está escuro. E eles atravessam o espaço. O ombro dela quase raspa o braço dele. Cena 2. Está chovendo, e quando o farol acende, o verde brilha no escuro. Claro escuro, claro escuro. Quando você descreve, tenho a impressão de sentir o que acontece. O trem parte para um ano específico no futuro. Dizem que lá as coisas não mudam. Está escuro e eles atravessam o tempo. Eu me interesso por um único viajante, no trem. Ele busca uma noite específica e de longe parece, em repouso invernal. Quando a viagem chega ao fim, ele decide voltar atrás. Quando me perguntaram por que eu voltei, diz ele, nunca dou a mesma resposta. Isso já é o futuro. Na obra Blue Jay que estamos acompanhando, quando eles começam a caminhar, há uma placa que o Lima, o cineasta, Alex Lima, faz sublinhar, mostrando demoradamente para nós. A frase diz, bem-vindo, de volta. Esse de volta não é para o passado. Esse de volta é bem-vindo a você, de novo, a esse reencontro com você. Bem, mas nessas conversações e nessa caminhada para o futuro próximo, agora nos deparamos com várias questões. Se vamos nos preparar para dias que chegam completamente diferentes, que são para nós, sobre vários aspectos dilemáticos, precisamos rever coisas, recolocar coisas, deixar elementos para trás, rever coisas em nós mesmos, nos outros. Se estamos nos preparando para isso, é com o coração e a alma amistosos. Estamos nos preparando isso com de fato elementos amistosos dentro de nós, ou é com beligerância, ou é com eu quero que o meu espaço esteja garantido assim, ou quero o meu lugar ao sol é assim? Porque se for assim, não estamos caminhando para 2024. Estamos recuando. E não é nem para 2022, 2029, ainda para bem mais longe. Neste filme, nós vamos ver agora um desses momentos dilemáticos, que é quando ela vai à casa dele. A casa na qual a mãe dele guardou muitas coisas que eram do filho. Quando ele viveu ali, quando eles foram muito amigos há 20 anos. Observem que, ao ir à casa dele, a Amanda tem acesso a vários elementos que ele diz que é a privacidade dele. Não era para ela mexer nisso. Mas, com toda a amizade que tiveram durante o ensino médio, ela acha que é uma espécie de brincadeira, um ir além. E não é só isso. Há vários elementos problemáticos aqui de passagem. Ela vai falar com o marido dela da varanda. Fala meias verdades. Contemporiza. Enquanto ele do lado de dentro também sabe que há algo ali. Eles não estão fazendo nada que do ponto de vista moral, da ética dos nossos dias, seja condenável. São amigos se encontrando, conversando, matando a saudade. Apenas isso está acontecendo. Não há nada para além disso. E eles são cuidadosos com esses elementos todos. Cuidam de si mesmos, cada um, e cuidam também do outro. No entanto, nessas passagens agora, há várias dubiedades, há vários elementos difíceis. Nem tudo nós conseguiremos separar ao ir para 2024, 2025 e 2026. Muitos elementos só serão separáveis durante a trajetória. Alguns, quando chegarmos a 2024, 2026. E outros não serão separáveis. Eles serão extintos com o tempo, serão modificados completamente com o tempo, e assim por diante. O Rubem Alves, em Palavras para Desatar Nós, sabedor de destas e de outras contingências, ele nos fala que é um tempo em que precisamos abrir de maneira respeitosa e cuidadosa espaço para certas questões, que ele chama de loucura. Vamos ver do que ele está falando. A Cecília Meirelles, por exemplo, escreve Rubem Alves, que teve a ideia louca de que seus olhos eram dois peixes que nadavam no fundo do mar, lugar onde se encontrou com os olhos de um outro louco parecido, o poeta Eliot, que, a se acreditar em suas palavras, também gostava de nadar no fundo, no azul profundo. E Fernando Pessoa, que de forma desavergonhada insistia em contar uma mentira, dizendo que um dia o Jesus menino se encheu de chatura dos céus e baixou no seu quintal, tendo os dois, o Deus e o poeta, se tornado bons amigos e mesmo jogado as cinco pedrinhas. Ele cita outros loucos. Drummond. Depois o Drummond, que mais louco do que eu, se entregava a divagações sobre se Deus era canhoto. Para ele, a única explicação possível para a condição sinistra do nosso mundo. Os pintores são os mais loucos de todos, escreve Rubem Alves. Salvador Dalí exibe seus relógios surrealistas, moles como panquecas, ao lado dos rios que sobem morros. E Escher, o gravurista holandês e a monstruosa menina ao espelho de Picasso. Assim, para se livrar de toda essa loucura, é fácil. Basta ter o poder de rir das ideias loucas e brincar com elas. Como os protagonistas deste filme estão fazendo. É uma simetria muito diferente, delicada, difícil. Há elementos que precisamos cuidar. Alguns se precipitarão com força. E há muito ainda. Nós trazemos uma tradição pesada, difícil de ser carregada, que nos acompanha e que nos acompanhará ainda por um bom tempo nos novos dias, enquanto fazemos todas essas modificações, essas alterações. Não é uma tarefa muito simples, mas que tem muitos elementos esperançosos. Rubem Alves diz, basta ter o poder de rir. O mundo é um circo das coisas loucas, soltas e enjauladas. Seja desse circo, então, o palhaço. Siga o conselho do Mário Quintana, que dizia que, para afugentar o dragão que corre atrás da gente, soltando fogo pela boca, temos que olhar para ele e dizer, fifi, fifi. Não há dragão forte que resista ao poder de uma palavrinha fraca. E vou provar com o nosso sorriso. No fundo, o que o Rubel está dizendo é que Deus, que nos observa, que está conosco também, e há uma página memorável aqui na qual ele cita estar conosco. Deus quer que a gente admire essa beleza toda. Olhem nas palavras do poeta. Se Deus existe, a beleza é o seu jeito de se comunicar com os mortais. Emily Dickinson escreveu, ao invés de replicar nos sinos da igreja, nosso pássaro canta na palmeira. É Deus que está pregando. Pregador admirável. E seu sermão é sempre curto. Sim, ao invés de chegar ao céu, só no final eu o encontro, o tempo todo, no quintal. Às vezes, Deus se revela como pássaro. Emily Dickinson. Portanto, migrar para esses novos dias com cuidado, com respeito, com amor, diminui muitos dos riscos, mas ainda assim acarreta muitos perigos que são parte da nossa jornada, da nossa vida, da nossa trajetória. Vamos a uma parte final para o dia de hoje, desta obra. Vou partilhar com vocês um pedacinho, no qual eles assumem e brincam como se fossem um casal que tivessem casado lá atrás e que agora, 20 anos depois, jantam juntos, adotam um nome para esse casal e se divertem como amigos em torno disso. Um pouco brincadeira, mas algo que faz uma amálgama que depois eles mesmos terão certas dificuldades. Não há mais propriamente um controle que havia de 2022, 21, 20 para trás. Cada vez menos controle. O que assume o lugar do controle é epistemologia, conhecimento, ética, amor, outros elementos, que agora nos acompanharão cada vez mais, mas também com outros elementos problemáticos. Vou partilhar a tela com os senhores. Essa é a parte final que veremos hoje e amanhã veremos o resto.
Go for it.
One, two, three.
Oh my God. Look at this meal. It's gorgeous. You made all this? You cooked all this? Have you been taking cooking classes on the sly?
Maybe.
Oh Mr. my Henderson? Gosh. Mrs. Henderson, this meal is beautiful. It's elegant.
Very French,
but
Mr. Henderson.
I have a question. What's the special occasion?
I can't believe you forgot.
What?
Mr. Henderson.
Cinemax.
Happy 20th anniversary, lover.
Of course I didn't forget. I was just playing. Happy anniversary, sweetheart. I'm good here.
Let's eat.
These eggs are really something.
Really?
And the noodles, are they Asian? they're really fantastic.
Yes, that I slaved over for a very long time. Very hard to make. Very, very hard to make.
You can really taste it in there.
How was your day, sweetheart?
Well, Glenn Donovan was at it again, honey.
Oh, Glenn Donovan. He's always giving you such a hard time.
I don't know if I can take another day with him. I mean, it's good, stable income until your career takes off, of course, but...
Well, it's very funny that you should mention that, because I got a very exciting phone call today.
You did? What was your phone call?
I got a call today saying I got the opening slot.
Opening... You got the opening slot?
I am going to... Open for?
Oh, no.
Oh, yes. Oh, very seriously.
Are you going to be the first female white rapper to open for Public Enemy?
Booyah!
I knew it! I knew you could do it, honey! Mrs. Henderson, they loved your demo.
They loved my demo. They thought I was so fresh.
I'm so impressed. Come here. Cheers to you, Mrs. Henderson.
I can't believe it.
Oh, no. But you'll be on tour, and I'll miss you. I'll be so sad. What do we do about that?
Leaving room for Jesus?
You know it. Catholic school forever. It's so good.
Our prom all over again.
It's a really long song. Got a long song.
Pronto. Essa é a parte que nós veremos do filme hoje, mas eu tenho uma pequena presente para vocês ainda ao final do nosso trabalho de hoje. Amanhã nós veremos, deixa eu terminar aqui a transmissão, amanhã nós veremos a...
I think we're just going to stay in.
Just, you know, watch a movie or, you know, and eat. Yeah. Can you just say that again? I didn't hear you. Yeah. I remember wearing this one. This one. I think this one is mine. Oh, I always hated this one.
I look good in that.
You did not look good in it. You look like a weird lumberjack.
You say that like it's a bad thing?
It is a very bad thing.
Well, I'm sorry. That's private property.
Oh, really?
Have some respect, okay?
For what? For your privacy?
Yes, exactly.
You probably read these to me out loud.
It's called privacy. No, no.
What a spirit. My lips said hello, my friend, but my heart said hello, my future. I don't even know myself anymore. Jim has been ripped in half, but I'm so happy to bleed, for there is Amanda.
Japan or New York?
New York. Oh, my God. I found a picture of you that is outrageous.
You don't deserve this, by the way. I'm digging through my stuff.
Listen, man, you don't have a lock on your shit. It's bound to get broken into. Man, I can't believe you still have all this stuff.
It's on your mind, eh?
Is it that obvious? That was really a little unnerving back there, listening to all that stuff. I mean, I seemed quite fun. First of all,
your rapping career didn't turn out the way you hoped it would. I think I understand.
It's almost like I don't know who that person was on the tape.
I remember her really well.
She was really fun, wasn't she?
Yeah, she's great. Yeah.
And I, don't get me wrong, it's not that my life isn't that.
Amanda.
What?
I understand. You don't have to explain it to me.